You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
É Luciana e ouvintes da SBS. Informação oficial: Portugal tem uma missão militar que segue já nos próximos dias para Moçambique. São 60 militares de forças especiais especializados em treino de soldados para combate a guerrilhas e bandos terroristas. Estes militares portugueses têm experiência de terreno, designadamente em cenários turbulentos na África Central, no âmbito de contingentes na ONU, na República Centro-Africana, no Tchad e em outros países. Ainda antes desta escalada de barbárie em Palma, cidade no extremo nordeste de Moçambique, Portugal já tinha oferecido ajuda ao governo de Moçambique, quer no âmbito bilateral, quer no quadro da União Europeia. O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, esteve em Moçambique, precisamente a chefiar uma missão nesse sentido da União Europeia. Sucede que o presidente moçambicano, Nyusi, repete que têm de ser as tropas moçambicanas a resolver os problemas de segurança e de defesa de Moçambique. Exclui, portanto, a presença de militares estrangeiros em cenário de confronto, neste caso, cenário de guerra mesmo. Portugal, até pela questão delicada de ter sido potência colonial, não insistiu, apesar do reconhecimento generalizado de que as Forças Armadas moçambicanas não conseguem conter a escalada do terrorismo jihadista na província mais a norte de Moçambique, a província de Cabo Delgado. Os episódios bárbaros desta última semana nesta cidade de Palma são apenas mais um passo na escalada. As imagens que chegam de Palma são escassas, mas os relatos não deixam dúvidas. Milhares de pessoas, muitos milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, locais e estrangeiras, mergulharam em dias de pavor, pelo menos 5 dias. Centenas de terroristas, com armas automáticas, mas também katanas, tomaram de assalto, em modo selvagem, a cidade que tinha umas 60 mil pessoas, violentaram a paupérrima população civil, roubaram e vandalizaram 3 agências bancárias, atacaram o hospital e aterrorizaram as centenas de estrangeiros que trabalham para as multinacionais que exploram os riquíssimos recursos energéticos da região, sobretudo a francesa Total e a italiana Eni. Os locais de Palma tentaram fugir, juntando-se assim às outras 670 mil pessoas que nos últimos 3 anos se sentiram forçadas ao êxodo da província de Cabo Delgado. Os estrangeiros que constataram como as forças de segurança contratadas pelas multinacionais, neste caso forças mercenárias, são impotentes perante a brutalidade dos terroristas jihadistas, confrontaram-se com um dilema: barricarem-se no interior do hotel, o Amarula Palma, onde tentaram abrigar-se, ou ousar a fuga. As duas opções eram de alto risco. Alguns ousaram escapar pelo mar, outros conseguiram lugar num helicóptero das multinacionais que foi mobilizado para a evacuação, fez uma espécie de ponte aérea. Cerca de 50 desses estrangeiros juntaram-se num cortejo com 17 jipes e carrinhas de caixa aberta e, enquadrados por seguranças privados, tomaram a estrada para Pemba, a cidade costeira que é a capital da região. Dos 17 veículos que saíram nesse cortejo, só 7 chegaram ao destino. Os outros 10 ficaram apanhados por emboscadas armadas pelos terroristas jihadistas. Está ainda por contar o número de pessoas mortas nestes dias de vandalismo, centenas de pessoas, certamente. Há relato de ataques com extrema crueldade, corpos decapitados. Está relatado que esta barbárie dos terroristas que se aproveitam da ausência da força do Estado vai ao ponto de, testemunham ativistas da Save the Children, que ainda estão no terreno, decapitarem crianças diante da família, diante da mãe, e isto porque essas famílias e as crianças resistiram à incorporação nesses bandos que praticam a selvageria de grupos jihadistas. Os terroristas, há que lhes chamar o que eles são, terroristas, pretendem captar os rapazes para combaterem, para combatentes, e as meninas para exploração sexual, também tráfico. Ao fim da tarde desta terça-feira, o exército moçambicano ainda não tinha recuperado o controlo da cidade de Palma, onde bolsas de comandos terroristas continuam a vandalizar, embora quase toda a população já tenha fugido para a floresta. Nesse êxodo, há cortejos com centenas de pessoas, a pé, que passaram 4 ou mais dias sem comida, sem bebida, a não ser o que encontram na natureza. Mas mesmo esses grupos em êxodo são apanhados por emboscadas dos terroristas. Quem são eles? Os terroristas são réplicas dos bandoleiros que, na viragem para este século, puseram a pirataria a dominar a costa da Somália, no Índico. Então, a Somália, país sem Estado. São bandos armados, inspirados no Daesh, Estado Islâmico, e na experiência destes movimentos terroristas a cativar jovens revoltados em populações que se consideram desprezadas pelos poderes oficiais. As motivações destas criaturas terroristas que aterrorizam Cabo Delgado são variadas, passam pelo tráfico de heroína e marfim, o garimpo de rubis da fértil mina de Montepuez e culminam então nesta escalada jihadista. Em Cabo Delgado, o avanço das instalações ligadas à riquíssima e imensa exploração do gás fez disparar a revolta entre os locais, que têm vida paupérrima e que se sentem espoliados, com a perda de terras, de acessos ao mar e, consequentemente, de alguns dos escassos meios de subsistência. Fica assim favorecida a revolta que leva a alguns dos mais jovens a juntarem-se a estes bandos terroristas. O problema de Cabo Delgado é crítico há já 3 anos. Agora, a comunidade internacional, designadamente a ONU, está a despertar para esta emergência. Francisco Sena Santos, a SBS, em Portugal. Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.